O Conectado Entrevista, agora com a parceria da AgriSer, concessionária Stara, ao lado do agricultor do plantio à colheita saída para Lages, próximo ao trevo do Ginete. No último dia, hoje, dos mandatos, há um dia, portanto, da posse dos novos administradores, tanto no Executivo como no Legislativo. Vamos ouvir agora aqui no programa o prefeito eleito de Bom Jesus, Frederico Arcari Becker, o Lico do Partido Progressistas. Bem-vindo aqui ao programa, prefeito. Bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia a toda a direção e funcionários da tua rádio Fátima. Bom dia à comunidade Bom Jesuense, especialmente, mas também aqui de Vacaria e região, nesta cidade importante para a nossa região. E muito obrigado novamente pela oportunidade que, do último dia do ano, possamos, né, trazer informações importantes ao pessoal da nossa região com questões políticas que, com certeza, a partir do próximo ano, que já é amanhã, vem novidades aí e ações importantes para o desenvolvimento e crescimento da nossa região.
Qual o horário, prefeito, que é a cerimônia de posse amanhã em Bom Jesus? A sessão solene da Câmara e depois a posse do prefeito?
Às 18h30, né? 18h30 da tarde, na Câmara Municipal de Vereadores, né? Aproveitando e já convidando a todos os bonjesuenses que se façam presente nesse ato importante.
Bom, prefeito, é a primeira vez até que conversamos aqui após a eleição, né? Como é que o senhor avalia o resultado diante de um resultado que chamou a atenção aqui de toda a região pela quantidade de votos, a diferença de apenas 54 votos? Historicamente, a gente sabe que Bom Jesus é bem polarizada a eleição, né? A disputa. E normalmente 500, 600 votos era a diferença das eleições passadas. O que é que mudou nessa? O que é que aconteceu? Como é que o senhor avalia o resultado em que o colocou como vitorioso?
Eu tinha uma leitura da eleição de que seria uma eleição difícil, né? De que seria uma eleição apertada, até porque o meu grupo político não estava no poder. E eu, após o meu segundo mandato, acabei também voltando a cuidar da minha vida, né, advocacia na iniciativa privada, e acabei me distanciando um pouco da política, claro que mantendo contatos importantes a nível de Estado, de União, né, na própria cidade, mas não aquela presença social em que me deixasse permanentemente na visibilidade da população. Por outro lado, também visualizei que a atual administração, né, não fez um bom trabalho, porque os reclames da nossa comunidade eram muito grandes, e também foi o que projetou o retorno, meu, né? Porque houve uma comparação de governo anterior, em que estive na condição de prefeito, com o atual governo, né, da prefeita Lucila, e nessa comparação nós percebíamos que nós tínhamos uma vantagem e que a população entendeu que ela não aproveitou a oportunidade para fazer um governo com resultados a contento. Mas também a dificuldade, óbvio, é que o poder público lá, né, a prefeitura, utilizou muito a máquina pública na eleição. E a gente vinha visualizando isso no dia a dia. E nós não conseguimos frear isso. E aí nós fomos monitorando a eleição e fomos percebendo que o adversário foi criando corpo durante o período eleitoral. Tanto que nós também monitoramos com pesquisas internas. E quando lançamos o nome, eu e da Manu, né, a vice, que quero aqui mandar um abraço especial, nós tínhamos uma margem maior. E essa margem foi se reduzindo durante a campanha eleitoral. Mas mesmo assim, eu sempre tive muita confiança na nossa vitória, porque dentro dos números, a rejeição da atual prefeita era bem maior que a minha. Ou seja, então quem entende de números, né, matemáticos, entende que ela teria uma dificuldade de ultrapassar um certo percentual e que nós teríamos uma condição melhor de cativar o eleitor e trazer eleitores para o nosso grupo político. Mas, mesmo assim, né, diante de uma eleição ferrenha, de uma eleição pegada, de uma eleição participativa, e como eu disse, em que o poder público municipal foi muito utilizado nesse período, que nós encontramos essa dificuldade para conseguir uma diferença maior de votos. Tanto que na eleição de 2016, em que fomos também adversários, né, com a atual prefeita, a minha vitória teve uma margem bem considerável, que se aproximou a quase 800 votos.
Não, acho que foi a primeira vez que aconteceu uma diferença tão pequena, né, na história. Né?
Primeira vez. Mas eu vejo isso não com maus olhos. Sim. Eu vejo com bons olhos. Por quê? Porque é um desafio maior a nós. E temos que entrar muito focados para um bom resultado. Eu tenho a consciência com a minha equipe, se a gente não fizer um bom trabalho, isso pode se reverter os números numa próxima eleição. mas pela experiência já adquirida, pela leitura do cenário de Bom Jesus, pelas necessidades que verificamos que a nossa cidade precisa, tanto a cidade como interior, eu acredito que nós, num prazo razoável, consigamos dar um resultado que a comunidade espera, e a partir daí a tendência é que pessoas que não apostaram no nosso projeto, que não acreditaram no nosso projeto durante a campanha, venham, a partir do início do nosso trabalho, já entender que a nossa proposta realmente era melhor, a nossa condição de trabalho era melhor, e isso eu acredito que se efetive já no primeiro ano de
governo. Como é que foi o processo de transição aí, prefeito?
Processo de transição, eu tive uma reunião com a prefeita Lucília e o vice Joe, e aí formamos eu três nomes e eles três nomes nesta transição. Não foi uma transição, acredito eu, a contento, no sentido de que nós conseguíssemos todas as informações necessárias para já conseguirmos entrar a partir de amanhã, né, amanhã posse, mas quinta-feira, dia 2, e com condições de, né, já praticar ações. Uhum. Como se fosse uma continuidade de governo. Não teremos isso. Nós teremos algumas dificuldades. Por exemplo, eu não tenho a mínima noção, né, do patrimônio da prefeitura, a questão patrimonial. Em cada secretaria, o que tem de maquinário, né, o que tem de material de expediente, o que vamos encontrar em cada secretaria com condição de trabalho, por exemplo, a Secretaria de Obras, que é uma demanda enorme na cidade de Bom Jesus, a condição do maquinário, o quanto de maquinário. Então, provavelmente, nós teremos em algumas situações que fazer alguns contratos emergenciais no início de governo, com relação a maquinário, provavelmente terceirizar, para poder iniciar uma frente de trabalho forte na questão de estradas do interior, até para que possamos, quem sabe, recuperar máquinas, conseguir recursos para adquirir novos maquinários. Então eu citei o exemplo de uma pasta, de uma área de trabalho que é a obras. Né? Mas mesmo assim, óbvio que algumas informações nós conseguimos, ocorreu uma transição, né? Nas secretarias tiveram o pessoal da transição, mas eu não entendi que foi uma transição completa, a contento, no sentido de que a gente tivesse os subsídios e condições de entrar já, né, com uma maior tranquilidade para administrar a partir de quinta-feira.
Sua equipe está formada já, todos secretários, pode anunciar, prefeito. Eu tenho a lista aqui das secretarias para a gente não se perder, esquecer, isso, até porque isso, são 11, né?
11, isso.
Pela nomenclatura que tem, isso. O senhor pretende mudar alguns nomes das secretarias? Ou tem uma reforma administrativa ou segue nessa mesma linha?
Né? Não, nós seguimos na mesma linha, né? A princípio, a não ser que hoje, com as exigências que nós temos de alguns convênios com o governo de Estado e União, que às vezes você consegue captar com uma maior facilidade ou fazer um convênio em certa área sendo uma secretaria. Uhum. Mas eu identifico num primeiro momento que não há necessidade de mudança de nomenclatura ou criar ou extinguir alguma. A princípio, seguimos como está.
Vamos pela ordem então aqui. Gestão pública.
Gestão pública é o Jerônimo Graziottin, né, que é o secretário. Está tendo aí uma primeira oportunidade na administração pública e acredito que fará um belo trabalho.
A agricultura,
o João Manuel, também uma primeira oportunidade, é da área da agricultura, também acredito muito no potencial de trabalho dele.
Educação e cultura,
professora Carla Ciotta, né, que já trabalhou comigo no governo anterior, né, esteve à frente da direção da Escola Irmãs Ramos, a escola importante na nossa cidade, do maior bairro da cidade, que é o bairro Santa Catarina, e fez um belo trabalho. Então eu acho que tem plenas condições também de realizar uma ótima gestão à frente da Secretaria.
Uma experiência gigante em educação, né, professora Carla? Eu estava vendo outro dia que ela foi no Mejado de Frei Getúlio, lá são 34 anos de trabalho.
34 anos, então experiência na área tem.
Meio ambiente,
o Enio Vanin, né, que foi companheiro nosso via o PSB, o presidente do PSB. Então ele tem também sucesso na iniciativa privada, né, um empreendedor de bons resultados nessa área, e eu acredito que ele vai trazer todo esse conhecimento para a área pública e também com ótimos resultados.
Saúde.
Saúde, a Janaína, né, que já foi funcionária da Secretaria Estadual de Saúde, né, hoje está vinculado a um trabalho no Ministério da Saúde, também finaliza hoje para já iniciar, a partir da manhã, um trabalho conosco, uma pessoa experiente na área que já esteve em Bom Jesus, também trabalhou por um período ali e tem um bom trânsito e conhecimento com pessoas da área da saúde, tanto a nível de Estado como a nível de União, e eu acredito que isso pode capitalizar em bons resultados para a saúde de Bom Jesus e região.
Secretaria de Governo, que é, né, o chefe de gabinete, enfim, aquele que está ali na porta antessala do gabinete do prefeito, secretário de Governo.
Maria Fernanda Becker, esta eu fiz questão de ser uma pessoa de muita proximidade minha, porque realmente é quem está ao meu lado no dia a dia e tem que ser de extrema confiança e também entender a leitura do atendimento à população, do atendimento aos órgãos institucionais, da conexão com as demais secretarias e com os demais poderes.
Secretaria da Fazenda.
Secretaria da Fazenda, o Milton Silveira. Eu fiz a leitura também de que necessitamos de uma pessoa com experiência, que já tivesse conhecimento de trabalho em gestão pública, e ele tem, no sentido de que, como não é uma continuidade de governo, né, seria uma nossa oposição, e nós não teríamos aquela facilidade de ter todas as informações necessárias, era necessária uma pessoa muito experiente e com conhecimento na área para que conseguisse, já no início de governo, destravar as coisas para que a gente conseguisse utilizar bem os recursos adequadamente, fazer funcionar o setor de licitações e contratos, e eu acredito que ele tem boas condições para fazer esse trabalho.
Desenvolvimento social, habitação e trabalho.
Lidiane, que é funcionária efetiva da Prefeitura Municipal de Bom Jesus, também em um outro governo trabalhou comigo em uma coordenação, então é uma pessoa que também já tem experiência na área da gestão pública e com certeza acredito também que fará um grande trabalho.
Esportes e lazer.
Esportes e lazer, Adriele Barcelos, é uma pessoa da área também, já esteve por um período lá, tem experiência e acredito também que faça um grande trabalho.
Obras e trânsito.
Obras e trânsito. Alexandre, o gateado, como o pessoal conhece, já esteve lá, conhece da área, ele tem o ímpeto, tem a energia, tem a coragem de fazer o trabalho e diante da demanda e da dificuldade que encontraremos de início, também era muito importante uma gestão de pessoas. E quando ele esteve lá, ele teve uma ótima relação com o funcionalismo da obra. E eu acredito que nesse momento nós precisamos recuperar essa parceria entre o gestor e os funcionários para que possamos, através deles, realizar um bom trabalho e rápido.
E por último, o turismo. Turismo, né? Desenvolvimento Econômico e Inovação, que é a Secretaria de Turismo.
Turismo, Jéssica Mello, que inclusive está comigo aqui, né? Junto comigo aqui no estúdio da Rádio Fátima, uma pessoa que vai colaborar muito com Bom Jesus. E eu fiz a leitura do turismo seguinte: nós precisamos de uma pessoa com um olhar de fora, né, para que consiga trazer experiências novas, diferentes, para agregar com aquilo que temos em Bom Jesus e sairmos da nossa bolha, né, daquilo que nós não conseguimos visualizar que é possível empreender e evoluir. E eu acredito que uma das áreas em que estagnou nos últimos anos e nós precisamos evoluir e muito em Bom Jesus é o turismo, com todo o potencial que temos.
Eu não contei, mas percebi já que há um equilíbrio, até não sei se não é maior o número de mulheres que estão presentes também no primeiro escalão.
As mulheres estão dominando, né? E eu tenho um reconhecimento disso, e a evolução do conhecimento, da dinâmica de trabalho, né, da condição de leitura que elas têm, com a sensibilidade de identificar mais que nós. Homens, às vezes, até no trato com as pessoas, com os colegas, né, aplicação da política pública. Então, acho que isso é um reconhecimento, né, a condição de trabalho das mulheres.
26 minutos voltando para as 9 horas, 18 graus é a temperatura. Nós estamos ouvindo aqui o prefeito eleito de Bom Jesus, Frederico Arcari Becker. O Lico, temos mais um intervalo agora. A gente vai voltar na sequência. Tem algumas perguntas, algumas questões dos ouvintes ainda que nos acompanham. A gente já volta, então, depois do intervalo, com a sequência da entrevista desta manhã de terça-feira, 31 de dezembro, 18 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Estamos ouvindo aqui o prefeito eleito de Bom Jesus, Frederico Arcari Becker, o Lico, que tomará posse oficialmente dando a sessão solene amanhã no finalzinho da tarde em Bom Jesus. Uma sessão solene da Câmara de Vereadores, depois da posse ao prefeito, prefeito em posse aos seus secretários. Aqui em Vacaria será às 15h, o prefeito eleito André Luiz Rokoski e o vice Fernando Maciel tomam posse na Casa do Povo. uma sessão solene na Casa do Povo, depois vem para a Prefeitura e, enquanto isso, haverá a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Vacaria, que está cercada de muitas expectativas de quem será o primeiro presidente a partir de amanhã. Mas amanhã já conheceremos. Os bastidores estão fervendo neste momento. Prefeito Lico, algumas perguntas. Aqui tem um abraço do professor Jani Antunes, que está desejando feliz ano novo para os nossos ouvintes e mandando um abraço para o Lico, também sucesso na sua jornada, diz aqui o professor Jani Antunes.
Obrigado igualmente, ele. Um grande abraço.
Também uma outra pergunta. No início do seu governo, quais as estradas vão ser prioridade? E aqui os ouvintes, a gente fez um resumo aqui das perguntas, os ouvintes relatando que o segundo distrito de Bom Jesus, especialmente no governador, com péssimas condições de trafegabilidade. Como está planejado o início do trabalho na questão das obras, nas estradas especialmente?
Nós já temos essa consciência do grande problema na malha viária no interior do nosso município. É a precariedade de algumas localidades e o segundo distrito, uma área muito importante da nossa cidade, e será uma das prioridades, não tem dúvida. Mas nós já podemos identificar que o maquinário à disposição da Secretaria de Obras não terá condições de atender a demanda, por isso que nós entendemos que em um primeiro momento nós teremos a necessidade de terceirizar serviço para que a gente possa atender o mais rápido possível não só o segundo distrito de Bom Jesus, mas também as demais localidades que clamam, né, por essa atenção do governo municipal e a melhoria das estradas, mas com certeza que já no mês de janeiro nós já daremos um retorno a essa comunidade com trabalho de maquinário ali para melhorar a malha viária desse distrito.
Eu falei dos bastidores daqui de Vacaria, da Câmara de Vereadores, eleição da mesa diretora, e como é que está lá a questão de relacionamento também, como vai ser ou como se espera, né, com a formação da atual Câmara de Vereadores da Câmara, que será empossada amanhã?
Eu acredito numa boa relação, apesar de que matematicamente, de início, né, tem a minoria, né, com relação ao Progressistas, tivemos 4 vereadores eleitos, né, e a coligação adversária conseguiu eleger 5, né, 4 do MDB e uma do PDT. Mas eu acredito que são pessoas que terão discernimento de fazer um bom trabalho pela comunidade. Farão a fiscalização, a oposição, mas respeitosa e leal, é o que eu espero, acredito. Eu acredito que a gente amadureceu também, né, em Bom Jesus com relação à participação, né, dos poderes, mesmo que tenham cada um a sua autonomia, mas que possamos ter esse link de atuação conjunta quando necessário, seja o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, que nós tenhamos um bom diálogo, que cada um possa fazer bem a sua ação e atuação aos limites de sua autonomia, mas que também possam contribuir. E eu acredito que eu disse que a gente amadureceu e evoluiu no sentido de que manteremos as portas abertas para o Legislativo. Com certeza os vereadores que não foram da nossa coligação terão um bom diálogo com o prefeito. Eu estou com as portas abertas para entender as demandas deles, para recepcionar as críticas e também pedindo que aquilo que eles identificar que nós estamos realizando um bom trabalho, que eles tenham o reconhecimento de que nós estamos agindo bem em cada política pública que nós faremos a partir de 2 de janeiro. Então eu acredito que esse diálogo e cada vez mais nós monitorado pela população, pela imprensa, pelos órgãos de fiscalização, e hoje a participação popular é muito grande. Né? Hoje as mídias, elas rapidamente elas passam a informação. Então eu acredito que aquele vereador que agir contra o interesse público, ele não vai se dar bem na atuação dele. E que ele pegar uma bandeira com rancor, né, simplesmente por ser de um lado, ter uma ideologia e votar contra, porque é contra o prefeito, porque é contra o grupo político do prefeito, mas aí está votando contra o que é de interesse social, contra o que é o bem público, eu acredito que esse revés ele terá como senso comum das pessoas. Então eu acho que nessa leitura todos terão o entendimento de que teremos que caminhar para o bem comum de Bom Jesus, e é nisso que eu acredito, a evolução nesse relacionamento entre os poderes.
Alguns gargalos, algumas questões, prefeito, que já vai enfrentar aí já no início de governo. Questão, por exemplo, o Hospital de Bom Jesus, né, qual é a sua visão sobre o hospital? Corsã, que o contrato ainda não foi renovado e a IGE está chamando os prefeitos. Sim. E vai chamar os eleitos rapidamente, né? Corsã, a questão do hospital. Tem mais alguma questão também que ele vai já tomar aí a agenda já de imediato?
O hospital realmente é prioridade nossa, porque tem uma situação a resolvermos sobre a questão da intervenção no hospital. A informação que eu tenho é que foi levantada a intervenção, agora há poucos dias, né? E uma intervenção em que nós fizemos ainda lá no início de meu primeiro governo, entendendo que quando quem administrava na época o ISEV não estava fazendo uma boa administração e aplicação do dinheiro público que era repassado para eles administrar o hospital, e nós fomos evoluindo, resolvendo algumas questões. Entendo que ainda tem muitas questões a serem resolvidas, e quem tem capacidade e condição para isso é a Prefeitura Municipal de Bom Jesus. Por isso que meu primeiro ato e primeira leitura é de renovar, fazer novamente uma intervenção. Fazer novamente uma intervenção e nós continuar fazendo a gestão do hospital e melhorar aquilo que foi pauta da eleição durante a campanha eleitoral, que era o reclame de muitas situações no atendimento do hospital. Com relação à Corsã, ontem, por coincidência, né, conversei com um ex-funcionário da Corsã e ele me referiu que já houve uma redução do quadro de funcionários, e que isso inclusive já está refletindo na prestação de serviço para a comunidade. E eu espero que, nessa reunião que teremos, que a iniciativa privada entenda que eles não podem pensar só no lucro, e sim na prestação de serviço boa à comunidade. Porque às vezes nós temos a leitura que o problema está numa gestão pública, e aí você privatiza, e dá oportunidade à iniciativa privada e piora.
Sim.
E não é isso que nós queremos, né? Então nós estaremos monitorando para que o serviço venha a melhorar, né? Até porque eu acho que a Corsan é uma das empresas do Estado que prestavam bom serviço dentro das possibilidades do seu trabalho.
Bom, a Rosane, bom dia, funcionários da rádio, bom dia, Alico, feliz ano novo, sucesso nessa nova jornada. Aqui a Rosane, que é de Bom Jesus.
Obrigado, um abraço, Rosane.
Mais ouvintes estão aqui, nós temos com o tempo esgotado, faltam 11 minutos para as 9 horas, 19 graus e a temperatura. Tem eleição na Amuxer, prefeito, já foste presidente da Amuxer, né? Já pretende novamente se candidatar? Como é que está a situação da sucessão na Amuxer também?
Pois é, a Amuxer eu já tive a oportunidade, né, a honra de presidir por duas vezes, e lancei meu nome já para alguns colegas. Se eu não me engano, agora o dia 7 nós temos a assembleia, a reunião e a eleição, e reforço aqui a minha intenção de voltar à presidência da Amuxer. Eu acho que a gente pode retornar um protagonismo da nossa Associação dos Campos de Cima da Serra perante o Estado e perante a União, e fortalecer mais a região como uma unidade das cidades que compõem a nossa Amuxer e os gestores que estão à frente de seus respectivos municípios. Então eu aproveito aqui essa oportunidade para dizer que sou pré-candidato à presidência da Amuxer.
Já nesse primeiro ano. Certo, muito bem. Obrigado, prefeito eleito de Bom Jesus, Frederico Arcari Becker, o Lico conosco aqui na edição de hoje do Conectado, 10 faltando para as 9. Prefeito, muito obrigado e sucesso lá na gestão.
Muito obrigado novamente, aqui é a oportunidade na Rádio Fátima. Quero aproveitar e desejar um feliz e abençoado ano novo para toda a minha querida e amada comunidade de Bom Jesus, mas aqui de Vacaria também, toda a região dos Campos de Cima da Serra, minha companheira aqui, Jéssica, que está comigo aqui, todos os meus familiares, a toda a família da coligação Bom Jesus para o Povo e com o Povo, a meu presidente do partido lá, o Diogo, os secretários, os vereadores eleitos, quem também foi candidato e nos ajudou nessa caminhada. Todos vocês que estão nos escutando aqui, a direção da rádio, um feliz, próspero e abençoado ano novo, e que o menino Jesus nos abençoe grandemente.
9 para as 9, a gente já volta.